E falar um pouquinho da democracia, aproveitar essa reflexão que fazíamos aqui, em tempos bastante complexos da sociedade brasileira, discussões aqui e acolá, enfim. Mas, enfim, estamos dentro do processo democrático, na efervescência do processo democrático da sociedade brasileira. E o Poder Judiciário é sempre aquele que garante institucionalmente o funcionamento da democracia, sempre que haja o conflito de interesses ou de ações sociais e políticas da sociedade. Quanto magistrado, doutor Eduardo, temos ainda a comemorar democracia neste dia 25 de outubro?
Sem dúvida, sem dúvida. Nós procuramos sempre como referências países que possuem a sua democracia plena há séculos. O Brasil possui a sua democracia plena desde 88.
É muito jovem.
São 30 anos. Não dá. Não tem como a gente buscar uma referência nos Estados Unidos, por exemplo. Não tem. É impossível. Então, essas alterações, essas alternâncias que nós vimos. Eu digo que é muito difícil você explicar para um austríaco o que aconteceu aqui no Brasil. Né? Porque a gente teve Tancredo Neves, Sarney, Collor, Fernando Henrique, Lula. É um sarau isso aqui. Mas é normal. E é positivo. Por quê? Porque a população descobrindo isso. A população ainda está descobrindo isso. Se veja que nessa eleição agora, e aí sim, qualquer valor, por favor, né, não é isso, mas nós tivemos situações em que o senador mais votado na última eleição não teve o seu mandato renovado. Quer dizer, isso é muito bonito. Por quê? Não por tirar alguém, absolutamente, certo. Mas isso mostra que a população está tendo algum tipo de autocrítica. Não estou dizendo se é certo, se é errado, certo. Não. Mas a população está olhando e dizendo assim, bom, hoje, nesse momento, eu não quero mais votar nesse, eu quero votar nesse outro. E é isso que nós temos que defender. É essa possibilidade da população poder alterar. Dizer assim, não, a democracia é isso, é a alteração. Com relação à democracia em si, é salutar, sabe? Foi garantido, a gente tem visto isso. Com relação à história do certo, errado, se está bom, se está ruim, isso é só daqui a alguns anos que a gente vai poder ver.
E a história que vai dizer.
Que vai dizer, isso. Mas isso a gente, aí não cabe nem ao magistrado, nem, né?
Cabe a própria
história, né? Mas o direito à democracia aí, o dia da democracia, me parece que está muito bem resguardado.
Só uma questão.
Bom dia.
Os pontos que o senhor cita, né, uma democracia muito jovem ainda, e nós durante a campanha eleitoral nós vimos que hoje os dois candidatos que disputam o segundo turno das eleições, ambos já se manifestaram e depois voltaram atrás, mas manifestaram, né, um interesse, né, em se discutir a possibilidade de uma nova constituinte. Como é que o senhor também vê esse ponto?
Veja, eu entendo o seguinte, existem alguns pontos. Em primeiro lugar, que a Constituição de 1988, ela é exaustiva em alguns pontos, de maneira ímpar. O que eu quero dizer com isso? A Constituição brasileira, em alguns pontos, só ela prevê o que prevê.
Não tem nenhum lugar no mundo.
Não, é um excesso, assim, escandaloso. Por outro lado, nós temos que ver que a Constituição de 1988, ela é exaustiva em alguns pontos por alguma razão. Qual é a razão? Nós estávamos vindo de um período de ditadura. Então, o constituinte naquela época, ele olhou e falou assim, se eu não for exaustivo nesses pontos, pode ser que o angu desande aqui. Então, vamos ser exaustivos. Com relação a você ter uma nova constituinte, você ter uma nova constituição, eu entendo o seguinte, é algo a ser trabalhado. Eu não posso dizer assim, ah, é bom ou ruim. Não sei, de repente sai a melhor constituição da história. Eu entendo, aí é questão pessoal, eu entendo que em 30 anos, não sei se dá para avaliar se a constituição é tão boa ou tão ruim. Né? Falam muito que essa constituição é a constituição cidadã, né? Que ela trouxe muitos direitos. De fato, trouxe. Se é bom, se é ruim, se a gente vai, se isso deve permanecer, como a gente disse, só a história vai dizer. Mas eu acho que o ambiente político hoje, em especial com a eleição que nós tivemos agora, com essa alteração de quadro, não me parece, aí é uma análise mais política, uma análise, não sei se teria ambiente para uma nova Constituição. Agora, não tenho como dizer se seria bom, se seria ruim e tal, até porque não cheguei a olhar. mas a Constituição nossa, ela garantiu muitas coisas num período muito complicado. Se nós temos uma efervescência hoje, certo, naquela época era ainda pior, né? Em certos pontos é excelente, ela é exaustiva, mas não sei se teria esse clima para poder fazer uma constituinte assim, de sopetão e tal, sem uma discussão, porque uma constituição demanda uma discussão muito grande, né?
Na sua avaliação, doutor Eduardo, as instituições, muito embora haja discussões em contrário de fragmentação das instituições, que é preciso recompô-las, enfim, ou fortalecê-las, a sua ótica, as instituições governamentais, executivo, legislativo, judiciário, estão bem marcadas dentro do cenário da sociedade brasileira em seus papéis e suas funções? Não há essa confusão?
Veja, o que nós observamos, nós temos, bom, voltando, nós temos 30 anos de Constituição, né, da Constituição Federal, uhum, de 88, e nós temos dois impeachments. Uhum. Né? O que é o impeachment? O impeachment, ele é exatamente um poder exercendo controle sobre o outro, uhum, né? Então é, querendo ou não querendo, dentro de uma legalidade, sim, dentro de um processo legislativo, dentro de um processo já determinado, exercendo controle e influenciando em outro poder. Então, quer dizer, de fato nós temos é algo estranho, né? Porque aí o poder legislativo tem a competência de tirar o chefe do poder executivo, uhum, né? Eu entendo a tua pergunta. Me parece o seguinte, isso até já mencionei, acho que aqui, o ex-presidente da Associação dos Magistrados do Paraná, o Frederico, ele falou em 2015, eu acho, ele falou, olha, o Poder Judiciário hoje tem um protagonismo, né? Uhum. E de fato, ele tem um protagonismo, são decisões que influenciam, tiram deputado e fazem isso, fazem aquilo. Me parece que os papéis de cada uma, de cada poder, eles são sim definidos. Uhum. Me parece que a utilização desses poderes, especialmente interpoderes, uhum, né? Entre eles,
um intercondicionamento,
né? Isso, ainda nós estamos descobrindo, né? Você veja, quando isso existe, eu mesmo acabei fazendo isso, né? Por alguma razão, dentro de um processo judicial, você, certo, afasta um prefeito, uhum, sob a minha ótica, e aí é pessoal, eu acho isso não é salutar isso, uhum, né? Porque, poxa, ele foi escolhido democraticamente, quer dizer, é um outro poder, vai lá, retira, tal. Mas o que me parece é que hoje as pessoas, a população, elas sabem que, bom, tem alguém para legislar, uhum, né? O que é o poder executivo, especialmente por causa dessas situações sui generis que nós passamos. Uhum. Impeachment, o poder judiciário tirando o presidente da Câmara, tal. As pessoas acabam se perguntando, bom, mas peraí, pode um ministro, uhum, tirar um presidente da Câmara lá? Aí alguém vai lá e explica, diz, não, pode, assim, essa. Então me parece o seguinte, nós estamos caminhando para esse amadurecimento institucional, uhum, e quando eu digo amadurecimento institucional é das pessoas saberem o papel de cada um e os limites do poder de cada um. Então, respondendo, me parece que sim, nós sabemos o que cada poder faz, mas ainda nós estamos caminhando, e me parece caminhando bem, para que se saiba o limite de cada poder e, certo, o que cada poder pode fazer.
Isso, certo? Isso. Suas prerrogativas.
Suas prerrogativas, exatamente. E isso me parece muito bom. Uhum. Talvez não da maneira como, né, como é feito, que é na prática.
Certo.
Né? Talvez se fosse melhor na escola. Mas enfim, mas isso se está sendo estabelecido entre os cidadãos.